As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Eu sou Isabel Branco e vou conversar com a escritora e dramaturga Joana Bertolo. Acaba de publicar Natureza Urbana, a mais recente obra de uma já vasta bibliografia que inclui romances, contos, literatura infantil-juvenil e peças de teatro. Doutorada em Estudos Culturais, Joana Bertolo recebeu vários prémios, como o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores, o Prémio Jovens Criadores e Concurso Literário Persona, entre outros. Bem-vinda, Joana, e obrigada por estar aqui e conversar connosco. No romance Ecologia, encontramos o controle da liberdade individual e coletiva do ser humano por sistemas empresariais e políticos ditatoriais que recorrem a tecnologias muito avançadas. É uma ficção que pretende não ser um retrato da nossa sociedade na medida em que é uma projeção ficcional do mundo possível, mas que precisamente por mostrar funciona como alerta, como um é melhor não irmos por aí.
Bom dia, Isabel. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui neste diálogo e as iniciativas culturais em volta também do Avante. E também uma primeira só ressalva antes de responder diretamente à pergunta. É que as tecnologias em que assenta a privatização da linguagem proposta nesta ficção, que é o Ecologia, não são muito avançadas. E eu acho que isso é um ponto importante, porque de facto são tecnologias de reconhecimento de voz que existem nos nossos smartphones, não é? nos nossos carros, uhum. E em muitos outros aparelhos do nosso cotidiano. Isso é um elemento importante porque o tira, se calhar... Porque o retiro um pouco daquela ficção científica que assenta sobre pressupostos tecnológicos ainda não desenvolvidos, que não é o caso do Ecologia. Todas as tecnologias evocadas no romance já existem, já estão aí. O que não existe é a junção entre a tecnologia e um pacto social que permita ainda ao mercado chegar tão longe. Mas tecnologicamente o livro já é possível, a proposta já é possível. Em relação à ideia da alerta, eu percebo e respeito essa leitura, mas tenho que fazer também um parênteses sobre a forma como eu escrevo e como eu penso a literatura, em que este livro em particular não foi pensado assim, nem como um alerta, nem como uma projeção no futuro, apesar de, pronto, inegavelmente, ele tem a ação desenrola-se num futuro próximo. Só que este texto foi sendo escrito ao longo de muitos anos, cerca de 8 anos, e foi sempre uma reflexão muito imediata e muito direta do que estava a acontecer no mundo à minha volta, dos artigos que eu lia nos jornais, tanto a nível tecnológico como económico ou social. Um exemplo possível, por exemplo, que se relaciona logo diretamente à Orquestra de Atentados, não é? Que é uma proposta que eu faço no livro, em que, pronto, uma Orquestra de Atentados, acho que o nome é autoexplicativo, dialoga diretamente com o facto de eu estar a escrever em tempo real com os ataques do Bataclan e uma série de... Foi um momento em que o antiterrorismo e o discurso sobre a ameaça do terrorismo estava diariamente, cotidianamente presente na imprensa, e isso nota-se no livro. E a questão dos estados de exceção permanente serem justificados em prol da segurança, não é? Também é uma coisa que depois aparece no livro. Portanto, eu nem tento esconder o quanto ele é um filtrar, um verter do real imediato do meu presente em forma ficcional. Portanto, ele não tem tanto essa projeção, não era uma concepção futura, era mesmo um comentário acerca do nosso presente. Claro que, ao mesmo tempo, dito isto, eu sei que a ficção desempenha esses papéis de alerta, de proposta, de... Eu só não me sento para escrever com esse intuito, é só essa diferença que eu quero ressalvar. E acredito que a literatura também serve exatamente como um laboratório onde podemos ensaiar de situações sociais, situações várias, e que nos pode ajudar a determinar o rumo da ação. Não é? Podemos sair da ficção e determinar o rumo da ação sobre o real. Eu só não escrevo com isso em mente, não escrevo com um objetivo tão concreto de alertar, de assustar. Eu não controlo o que o leitor vai sentir. É só isso.
Não, aliás, é ainda mais interessante essa ligação ao presente e não esta espécie de ficção científica como eu estava, de certa maneira, a colocar. As coisas ainda se tornam bastante mais interessantes. E passando para um outro livro, aliás, o último que publicou, bastante mais curto, Natureza Urbana, quando chegamos à parte do matadouro onde a protagonista trabalha, penso que é inevitável aqui um exercício de intertextualidade com o conto argentino, e a Joana também tem uma ligação com a Argentina. O conto El Matadero, o matadouro, do Esteban Echevarría, que é considerado a primeira narração romântica da Argentina e da América Hispânica, pela violência física, pela violência psicológica sobre animais e sobre humanos. Mas em Natureza Urbana, a protagonista, fazendo nós este exercício de diálogo com o conto argentino, a protagonista da Natureza Urbana dá um passo mais além, porque não aceita este mundo, não aceita aquele contexto em que vive. E perguntava eu se esta é também uma proposta de futuro sugerida ao leitor, o não aceitar passivamente aquilo que se sabe que está mal.
Pois.
Não sei, sim, se faz sentido.
Faz todo o sentido,
porque
eu acho que é assim que de facto que se lê, e o mais interessante para mim, os livros para mim completam-se também neste diálogo com quem lê, e depois os leitores vão-me dizendo que o leram de forma mais orientada para a ação, orientada para para a reflexão, orientada para a sensação, ou seja, mas eu o que eu acho é que a única coisa, pronto, que é a ressalva também da resposta anterior, não me querendo repetir, é que não é bem daí que eu parto para escrever. Eu parto, os meus textos funcionam mais como perguntas do que como propostas de ação ou de sentir. Eu estabeleço uma certa zona de reflexão, de indagação, faço assim uma espécie de sopa da pedra de inquietações que estão muito ligadas sempre ao presente, ao que estou a ver ao meu redor, e tento tento, por um lado, prolongar a pergunta e não tanto ir à procura de respostas através dos personagens ou das situações. O que eu acho que é que a ficção permite-nos, às vezes, complexificar, ver as problemáticas de várias facetas, encontrar outros pontos de alteridade, não é? Ver a situação do lado de lá, do fictício lado de lá, e isso eu sinto que é útil, é um instrumento útil para problematizar, lá está, para levantar problemas e questões e indagações do nosso tempo presente. Portanto, eu foco-me mais na questão, na dúvida, do que me foco na resposta ou na reação. Nesse sentido, acho mesmo que os meus textos não são prescritivos. Portanto, eu quando escrevo Natureza Urbana, eu não me passa por mim a intenção de que as pessoas sintam que é importante passar à ação, ou que é errado ver o mal e já não sei como é que era a formulação da pergunta, mas era aceitar passivamente, não é? O que está a acontecer. Eu ponho ali em jogo uma série de tensões, não é? No caso mesmo da Natureza Urbana, urbano-natural, humano-não-humano, erudição, ignorância, ou seja, ponho ali algumas dicotomias que me interessam, alguns binómios em jogo, e estou sempre à procura de os desfazer, não é? Ou de os integrar, ou de lhes dar a volta. E é assim, pronto, que para mim as histórias andam para a frente. E perdi-me um bocadinho, mas claro, isto para dizer que percebo que na recepção, na leitura, na vida anímica dos leitores, os textos podem então surgir como respostas, podem se identificar com aquela, sem ir aos spoilers, né? com aquela personagem e com a ação que ela é de facto uma personagem que não se fica com a frustração que a dado momento sente no conto. E que o que todo o conto é um acumular de frustrações nela, e no clímax do conto ela resolve fazer qualquer coisa. E o que ela resolve fazer, evidentemente, já tivemos, se calhar, todos em algum momento a vontade de fazer, não é? É um gesto violento, vou dizer assim. Mas às vezes dá vontade de pronto. Partir, mandar umas pedras a umas quantas janelas, não é? E o facto de não fazermos no nosso acordo social, mas podermos fazê-lo na literatura, se calhar é ação, mentalmente, emocionalmente. Se nos propela ou não para a ação, é uma coisa que eu fico por descobrir. Mas não é de todo o meu intuito quando escrevo. E posso dar-lhe até exemplos concretos em relação a este conto, que já me foi devolvido por leitores como um propaganda ao vegetarianismo, que não me passou pela cabeça que fosse. Já me foi devolvido como um texto que faz a apologia da violência, que também não me passou pela cabeça ao escrevê-lo. Portanto, há aqui uma grande margem. Eu gosto, para mim, a literatura para mim é isto, e a pertinência do diálogo à volta dos textos é mesmo isto, é que há aqui uma amplitude de leituras e de reações a um texto, que é mesmo fértil até para quem o escreveu. Isso é, eu acho que é muito interessante.
Sim, é sempre muito interessante ouvir o criador falar sobre o seu processo criativo, e que de facto nem sempre isso acontece, e não de uma forma tão clara como a Joana está a fazer. É muito bom ouvi-la sobre isso. A vivência na cidade e da cidade é muito forte em várias das suas obras. Falávamos agora em Natureza Urbana, mas isto está presente também em outros livros. Em particular através do caminhar, do andar pela cidade. Aqui uma aproximação, faço eu, à figura do flâneur, havendo aqui tantas personagens femininas, da flâneuse, e pergunta: a rua é uma zona de liberdade e de libertação?
Sim, posso. Sim, acho que sem dúvida vou ter que responder que sim. É engraçado isso da cidade ser muito forte nos meus textos. Também lá está uma coisa que é se calhar um bocadinho inconsciente da minha parte, não é? Não me é óbvio, mas claro, eu sou muito urbana, vivo no centro de Lisboa, e sempre, mesmo quando não vivi em Lisboa, sempre vivi em grandes cidades. Portanto, claro, o meu próprio pensamento desenrola-se naturalmente entre bibliotecas públicas, cafés, transportes, teatros, parques urbanos, bicicletas, onde é por aí que eu penso, não é? E é nesse cenário que o meu corpo pensa. Portanto, acho que é compreensível que exista tudo isso nos textos que eu escrevo, porque é também o que eu conheço, apesar de eu saber que às vezes faço um esforço consciente de escrever sobre o que não conheço, não é? Para aprender, para sair de mim. Mas inadvertidamente acho que não me apercebi a forma como se calhar a cidade é sempre o cenário ideal para quase todas as minhas histórias, porque pronto, é aquilo que efetivamente conheço melhor e com o qual me relaciono. A rua como espaço de liberdade, sim, a rua como espaço do coletivo, não é? Em oposição à casa, ao íntimo, a rua para mim é o lugar do encontro. Encontramos amigos, debates, lançamentos, livros, ideias, mas também é na rua que encontramos aquilo que nos é estranho, que aquilo que nos é potencialmente nos choca, o lado mais duro das cidades, a miséria, a precariedade, não é? Se não saíssemos do nosso conforto, se não saíssemos do nosso lar, até pronto, metaforicamente, obviamente, com a internet e com as tecnologias, tudo nos entra em casa, mas ainda mais no campo simbólico do espaço íntimo e do espaço coletivo, é na rua, é ao sair que também descobrimos aquilo que nos é alheio. Nesse sentido, a rua é confrontacional, não é? Nós confrontamos com aquilo que não conhecemos, com outras formas de ser e de estar, isso é muito importante. É onde se desenrola também o manifestar político, no sentido de polis, não é? De cidade, de ágora, onde se discutem ideias. Talvez por isso também a cidade ser o cenário, pronto, arquetípico para as minhas histórias, porque são, acho que são, a minha escrita é muito política, num sentido de polis, de pessoas que se encontram para debater assuntos. Portanto, sim, acho que talvez para mim a rua esteja sobretudo conotada com o encontro e com o debate, mais do que talvez a liberdade ou a libertação, mas a rua enquanto descoberta, de certeza, e o ser livre para descobrir é uma forma de libertação.
Uhum. Essa descoberta proporcionada pela vivência na cidade, de facto, também vai ao encontro daquilo que a Joana referia anteriormente sobre a literatura, o questionamento, o complexificar, não é? Essa visão mais abrangente da sociedade, porque ao encontrar, como agora estava a dizer, o desconhecido, de certa maneira, aquilo que se conhece menos ou que pura e simplesmente não se conhece, também proporciona essa visão mais abrangente do real, penso eu. E gostaria de ler uma passagem curtinha de um outro livro, a História de Roma, estava aqui a pôr o artigo História de Roma. Sinto pela primeira vez o quanto uma cidade é de quem a habita e dela usufrui. Esta passagem é uma referência a Berlim, a protestos contra a privatização de uma zona da cidade de Berlim para a construção de condomínios de luxo, e ao ler isto, para mim, pelo menos, foi inevitável pensar nos atuais movimentos pela habitação em Portugal, em 2022, 2023.
Sim, é sim, é inevitável, é inevitável. É também um pouco doloroso por comparar os resultados dessa luta que é evocada no livro, não é? Que teve, de facto, lugar quando o parque, não era parque, na altura era o aeroporto desmantelado de Tempelhof, foi dado aos berlinenses e tornou-se num enorme parque no coração de uma cidade que já por si tem tantos parques, não é? Isso foi uma grande vitória e também um poder do reclamar, não é? Nós saímos à rua, milhares de pessoas saíram à rua para dizer o Tempelhof é nosso, e os governantes da cidade ouviram. E isso na altura marcou-me muito, porque o contraste, o que é doloroso é o contraste com a indiferença, pelo menos referindo à indiferença atual dos nossos governantes, ao repto de milhares de pessoas que encheram a rua, por exemplo, entre outras manifestações, do 1 de Abril, em que eu tive, que estavam pessoas que eu nem sequer nunca vejo nas manifestações, estava muita gente, era foi uma forma de manifestação organizada, coesa, forte, e que surtiu poucos ou nenhums resultados. E esse confronto é doloroso. E uma das coisas mais chocantes ao assistir a este galgar da atual crise da habitação, a especulação imobiliária, a incontrolável subida dos preços, é isso mesmo, remetendo de volta à frase da História de Roma, é perceber que a cidade, estas cidades que agora se manifestam, pensa em Lisboa, Porto, Faro, etc., não são de quem as habita e de quem delas usufrui, como diz a citação do livro. Não servem os melhores interesses dos seus habitantes, de quem lá está, de quem lá vive. Isso é chocante porque provoca uma sensação de alienação, não é? De falta de pertença. E há bocadinho falávamos destes arquétipos de casa e de rua. E a nossa casa acaba por ser uma segunda pele, não é? Um segundo lugar de proteção, de intimidade, de segurança. E vivermos com a sensação de que podemos ser despejados a qualquer momento e depois despejados para uma cidade sem alternativas, isso para mim toca muito fundo na possibilidade de vida anímica saudável de uma pessoa, não é? Não se vive bem assim, não se vive bem a saber que estas camadas que são as nossas segundas, terceiras peles, não é? A casa, a cidade, a casa, a rua, a cidade, nos podem cuspir para longe a qualquer momento. Isso é muito, eu acho que isso é muito, muito, muito revoltante. E as pessoas ou vivem com essa ameaça, ou são forçadas a afastar-se, não é? a não poder viver na sua cidade, ou multiplicam as horas de trabalho ou de sacrifício pessoal em prol da ideia de manter um certo nível de vida muito básico, muito basilar. E isto significa que são, no fundo, milhares e milhares de pessoas a esfalfar-se para manter uma cidade, não é? Para manter ao serviço da cidade, e não a cidade e a sua governação ao serviço das pessoas que a habitam. E isso é perverso, isso para mim é mesmo perverso e vai mesmo contra, no âmago, aquilo que a cidade é.
Uhum. Falamos da cidade, mas no caso de natureza urbana e em parte em história de Roma, simultaneamente a biblioteca, portanto um espaço fisicamente fechado, constitui outra área de liberdade, de conhecimento e de autodescoberta. Os livros e a literatura são poderosos?
São e não são. Bem, eu sou a primeira pessoa que tem ou que quer acreditar nisso, de outra forma não teria, ou seja, não encontraria a força motivacional para dedicar tanto tempo à escrita, sobretudo, que é o mais penoso. Pelo menos, sei lá, a leitura talvez pertence a uma outra esfera, mas acordar de manhã cedo para escrever implica alguma ingenuidade também de que para mim, de que vai fazer alguma diferença ou de que vai contribuir para qualquer coisa. Se eu não acreditasse que os textos e que os livros são poderosos, talvez me dedicasse a outra coisa ou não conseguisse me dedicar ao que me dedico. Mas também sei, claro, no fundo sei que os livros são muita coisa, não é? Não sacralizo um livro pelo simples facto de ser um livro, porque em teoria há livros péssimos, cheios de ideias péssimas, livros desnecessários, há livros redundantes, há livros formulaicos, e nada disso eu atribuo muito poder, apenas o poder de nos fazer perder tempo. Pronto, dito isto, como eu me foco no potencial dos livros para nos questionar e abrir horizontes, incomodar, tirar dos nossos preconceitos, mas baseio todos estes, pronto, lugares comuns, isto é sempre o que se diz dos livros, não é? A viagem e o outro, mas baseio estes lugares comuns de facto numa experiência empírica, ou seja, eu quero com isto dizer, os livros fizeram isso por mim na minha vida. Então não é um salto muito grande para afirmá-lo, não me sinto muito incoerente de defender essa posição, porque a minha formação assenta nas leituras que fiz e que fui fazendo. Devo aos livros alguma muito relativa lucidez e alguma muito relativa noção de mundos que não habito, que não posso habitar, sei lá, ler o pensamento de um indígena na Amazónia, não... de uma aia numa corte medieval, de uma geisha no Japão histórico, sei lá, os exemplos são infinitos, não é? Mas pronto, seja o Japão histórico ou qualquer coisa terrivelmente exótica no tempo e no espaço, ou seja a nossa vizinha do lado, ou seja a pessoa com quem partilhamos uma casa, uma história doméstica, a verdade é que os livros nos ajudam a pôr-nos no lugar do outro, a sairmos de nós próprios. E isso é poderoso porque é essencial.
Uhum, sim. Passo a ler outra passagem de História de Roma, esta um pouco mais longa, mas que penso que... Aliás, tinha muitas outras passagens, mas fui reduzindo aqui as leituras. Passo então a ler. A representação da mulher que não quer ser mãe é de que é ambiciosa e focada na carreira. O oposto de preguiça, portanto. A ironia é que até este estereótipo representa uma conquista, pois só é possível graças à luta das gerações precedentes que me permitem dar por garantida a ambição de trabalhar e de me realizar além do marido e dos filhos. Podemos, mas também devemos querer tudo. A profissão em que nos embrenhamos, família e prole numerosa, tanto quanto as amizades cultivadas com encontros regulares e ainda salvaguardar o tempo para aquele jantar a dois e para o casal. E termino aqui esta citação. Para formular esta pergunta, a pressão para ter filhos dirigida a mulheres, não dirigida a homens, esta pressão tem por trás um fortíssimo estereótipo do papel da mulher na sociedade, das supostas obrigações das mulheres e do que deve fazer com o seu próprio corpo e com a sua própria vida. Como é que podemos mudar isto?
Sim, é uma excelente pergunta. Tem vindo, bem, há que reconhecer que tem vindo a mudar, ao mesmo tempo que sabemos que ainda falta imenso, não é? Ainda falta muito. É uma luta que não está de todo nem ganha nem garantida, até temos visto retrocessos graves em países ocidentais. Como é que mudamos isto? Não sei, bem, não sei, talvez eu escrevo, é a ferramenta que eu tenho. Se fosse advogada, a minha resposta seria outra, se fosse jornalista ou taxista, seria outra, mas como sou escritora, vou dizer que mudamos isto em parte com mais personagens como a protagonista desse livro. Quero com isso, do História de Roma, quero com isso dizer mulheres que fazem um trabalho de reflexão sobre aquilo que é a pressão interna e externa, não é? A pressão social para manifestar certos estereótipos, para cumprir certos papéis sociais, e pronto, e dentro dessa pressão, porque a pressão existe, isso é, acho que é inegável, acho que deve ser difícil encontrar uma mulher, e da minha experiência enquanto autora confirma-se que é no início da História de Roma. Eu faço uma listagem, um levantamento de frases que uma mulher ouve ao longo da vida acerca da sua do potencial de ser mãe, que é, agora não sei de cor, mas é. Agora não, são três páginas de frases e agora não me lembro de nenhuma, mas é: tens bom corpo, vá lá, na tua idade a tua irmã já tinha dois, olha a vizinha do lado, e depois quem é que cuida de ti quando fores mais velha? Tens que segurar a relação, sei lá, aquelas coisas, e a reação de até agora todas as mulheres que leram o livro e me falaram sobre essa lista é de profunda intimidade e reconhecimento com aquela listagem. Ninguém estranhou, ninguém me disse: ah, que engraçado, nunca ouvi isto. Portanto, sabemos todas que, por muito que os papéis sociais da mulher na sociedade portuguesa tenham evoluído e já ocupamos lugares que gerações anteriores nem sonhavam poder ocupar, certo, não é? Eu sou uma escritora de 40 anos com obra publicada e que estou aqui, a conversar com outra mulher sobre questões, políticas e literárias e de toda a ordem. Portanto, toda esta situação nos diz que há espaços novos para nós, mas ainda estamos sujeitas a pressões constantes desse género. E cabe a cada mulher, a liberdade também é isso, não é? Cabe a cada mulher conhecer-se a si própria e perceber onde no espectro das possibilidades, não é? Da libertação, que agora abre o campo de possibilidades para a nossa relação com a maternidade ou não maternidade, onde é que cada mulher se quer posicionar? E o que eu sinto que falta, voltando agora também à questão da literatura, é histórias, testemunhos de mulheres que amplifiquem a não maternidade. Ou seja, cai-se muitas vezes no pronto, é como a citação muito bem ilustra. Parece que quando a mulher que quer ocupar o espaço infinito da não maternidade, não é? Potencialmente infinito, porque há tantos motivos quanto há mulheres para não se querer ser mãe, essa mulher tem sempre que se, de alguma forma, que se restringir a três ou quatro tipologias que passam quase sempre por um isso não é natural, deve haver qualquer coisa errado com ela, qualquer coisa da natureza do trauma, ou então é porque é egoísta, é demasiado focada na carreira. Há sempre ali um desequilíbrio qualquer do que seria uma espécie de normalidade feminina. Eu acho que a literatura, a ficção em geral, as séries que vemos, e nós, não é? As mulheres que somos, como exemplo umas para as outras, umas para as outras, podemos fazer muito para combater o afunilamento dessas possibilidades, amplificando-as, ou seja, contando as histórias de mulheres muito diferentes, que fazem escolhas muito diversas e ouvindo essas histórias com mais aceitação, uma maior escuta, mais curiosidade pelo novo e menos julgamento. Eu acho que é isso que podemos fazer para mudar.
Ir mudando. Ir aos poucos, não é? Tudo um passo de cada vez, sim. E continuando aqui em História de Roma, damos conta da construção da memória individual, da memória coletiva, com as diferentes versões do que aconteceu às personagens em Buenos Aires e as várias versões dos dias principalmente a protagonista passa em Marselha. Acontece o mesmo com a literatura, no processo de construção da memória?
Sim, creio que, ou seja, se percebi bem, estamos a falar do papel da literatura na sua qualidade de testemunho, ou seja, desempenhar um papel na construção também das memórias coletivas, não é? Então, sim, acho que a literatura também cumpre esse papel, não só na não-ficção, na ficção também, de passar testemunho, não é? De passar testemunhos. De veicular e de podermos herdar a experiência de histórica de vista de perspectivas muito diferentes, não é? Podemos combater talvez a história única, a história que no, a história de, no, remetendo de novo ao livro A História de Roma, também há uma pergunta que se faz, eu não sei citar de cor, peço desculpa, mas também se pergunta lá em algum momento quem é que decide de todas as versões de uma história, a história com H grande, não é? Quem é que, a questão, fala-se muito da questão do privilégio, não é? Quem é que conta a história que governa todas as histórias? De que perspectiva, não é? Normalmente é da perspectiva do vencedor, e agora vemos, por exemplo, na questão colonial é muito flagrante. Esse certo confronto entre histórias, porque durante séculos governou a história dos descobrimentos, não é? Vamos reduzi-la assim, e agora estamos a começar a ouvir os testemunhos do outro lado, das outras versões da mesma história, não é? A problematizar a versão única dessa história. E eu acho que a literatura é um lugar por excelência, onde desdobrar todas essas versões, onde complexificar, onde também não só o que foi, mas o que podia ter sido, não é? Porque a ficção também tem esse papel especulativo, de então o que seria Portugal sem os descobrimentos portugueses, ou pronto, os descobrimentos, leia-se invasão, não é? A literatura também, a ficção, a imaginação também serve a verdade e a memória, não é só a questão do testemunho enquanto caráter documental. E há qualquer coisa de tenso, ou seja, eu há bocadinho no início falava de escrever com dicotomias e com binómios, porque realmente a tensão, não é? O conflito move uma história para a frente e há qualquer coisa de tenso e que não é nada confortável para a maior parte de nós que tem uma necessidade compreensível de saber o que é que aconteceu, não é? De fomentar uma ideia de verdade, porque sobre estas verdades, não é? Sobre estes factos, sobre estas narrativas, também assentamos a nossa sensação de identidade e de pertença, tanto individual como coletivamente. Portanto, não são meros factos, não são meras coisas que ouvimos nas aulas de história. Elas compõem a nossa sensação de nós próprios, não é? De quem somos enquanto coletivo, enquanto sociedade, enquanto nação. Portanto, não são para nada irrelevantes. E por isso é que é tão difícil agora para nós, voltando também para a questão colonial, aceitar outras versões da história, não é? Ouvir o outro lado, porque está muito arraigado um orgulho nacional, uma narrativa que foi nossa, no meu caso, de pequeninos, não é? Porque aprendi isso na sala de aula. E às vezes pode ser doloroso, pode ser complicado, como acontece aos personagens da história de Roma, perceber que cada um tinha assente uma série de emoções que tinha organizado porque achava que a história tinha sido de uma certa forma, e quando lhes é revelado que a história não foi bem assim, há um, sobretudo da parte da personagem feminina, há um certo desmoronar, não é? Em que é que eu posso acreditar agora? E eu acho que isso acontece a nível individual e a nível coletivo, e às vezes é necessário, é doloroso, mas é necessário, porque ficamos mais, essa complexificação das histórias torna-nos mais ricos, e a literatura acho que é um instrumento ótimo para esse enriquecimento.
Para o tal questionamento, primeiro de tudo, não é, que a Joana falava há pouco. Nada disto me pertence e tudo isto sou eu. É aqui mais uma frase que tenho retirada da História de Roma, é a última. E esta frase reflete a questão das identidades, usando eu aqui o plural em identidades, mesmo quando nos referimos a uma única pessoa. Os passos fazem-nos e nós, ao mesmo tempo, fazemos os passos. Daí a protagonista comentar no fim desse capítulo que as pessoas são lugares e que ela própria até se podia chamar Lisboa. A minha pergunta é: o que tem de cada lugar a literatura da Joana?
Sim. Pois, como já disse na questão sobre a rua, eu suponho que todos os meus livros tenham sido altamente influenciados, mesmo que quando eu não me apercebo disso, pelas cidades onde vivi, por ter vivido mais de uma década em cidades estrangeiras. Há uma certa condição de quem não é nativo, de quem não é de um lugar, um certo também cosmopolitismo típico das cidades ocidentais, que foram as que eu, crescentemente gentrificadas, não é? Que são sobretudo as que eu vivi. E admito que isso deve ter encontrado um caminho para os meus livros, quer eu tenha intencionado ou não. A história de Roma, em particular, por ter assumido um itinerário totalmente, nem é muito, é mesmo, totalmente colado ao meu itinerário biográfico, visto que as cidades onde tem lugar a ficção coincidem com as cidades onde teve lugar a minha vida, ou seja, eu vivi mesmo em Buenos Aires, vivi mesmo em Berlim, visitei Beirute e visitei Marselha, e vivo mesmo em Lisboa. Portanto, aí, não sendo um livro autobiográfico de todo, como diz o meu amigo Pedro Golão, que eu não me canso de citar, é um livro autogeográfico, porque a camada toda da literatura de viagens é mesmo a minha experiência daqueles lugares. Não são confabulações, nem vou à procura de pessoas que viajaram sobre aqueles lugares, o que é que disseram. É mesmo baseado nas minhas memórias e nas minhas vivências. E então isto, ou seja, tudo acumulado, e eu acho que o livro também tem esse caráter de uma espécie de retrato geracional de uma certa juventude pós-CEE e com muitos programas europeus. E também que coincide com o surgimento da low cost e dos couchsurfings e de todas essas modalidades de mobilidade muito mais fácil e muito mais acessível do que as gerações anteriores. Então também há essa dimensão de retrato de uma certa geração à qual eu pertenço, eu sou de 82, mas eu também penso muito nisso, também a propósito da minha vida e, por extensão, a vida de uma certa geração parecida comigo. A forma como a minha vida afetiva se espalha num raio de tantos milhares de quilómetros. Ou seja, como é que algumas das minhas pessoas favoritas do mundo vivem a um oceano de distância de mim? E o que é que isso, noutro fuso horário, o que é que isso implica também para a minha vida emocional, para a minha vida relacional, para a minha saúde mental? Porque isto tem um lado prático muito, muito terrível, claro, mas também tem um lado. Eu não o vivo como uma coisa terrível. E acho que ele não aparece no livro como uma coisa terrível. Tem um lado grande, de escala, grandioso, global, de que eu gosto bastante. E daí ter ou seja, dessas minhas sensações de ter as minhas pessoas favoritas do mundo, vamos lá dizer, espalhadas pelo planeta, e não ter acesso a elas, é como se partes de mim estivessem lá, não é? Porque nós somos também os nossos amigos, e partes de mim estão também nas ruas onde eu vivi coisas muito importantes. E então daí começa a nascer uma espécie de cartografia afetiva que está espalhada pelo mundo, e daí também ter desenvolvido esta ideia da vida afetiva de uma personagem poder ser cartografada, não é? Mapeada, uma sobreposição entre mapas e amores. Quando eu digo amores, digo afetos e amizades, né? Mapas e filiações, que depois me conduziu à ideia de ter esta personagem que queria dar a um filho ou uma filha o nome de um lugar, por essa coincidência entre os lugares tornarem-se indistinguíveis daquilo que fomos e que somos, ao ponto da personagem dizer a páginas tantas: eu podia perfeitamente chamar-me Lisboa. Não sei se fica muito claro o caminho pelo qual cheguei a essa sobreposição, mas acho que foi por aí.
Sim, penso que sim, penso que sim. E estamos já a aproximar do fim da nossa conversa. Falamos sobre literatura, estamos no podcast da Festa do Avante, um espaço também de livros e de literatura. E pergunto: qual a ligação da Joana com a festa? Visita habitualmente a festa? O que é que a Festa do Avante representa para si?
Boas memórias. Sim, eu gosto muito da festa. Estando em Lisboa, acho que sempre que estive em Lisboa, acho que sempre fui ao Avante. Devo ter faltado alguns anos em que vivia no estrangeiro, mas também não sei se foram muitos, porque como vinha muito às vezes cá no verão, acho que ainda, se estivesse cá, fazia questão de ir. Marcantes para mim são sobretudo os anos das Belas Artes, em que vinha sempre, quando estudava na Faculdade de Belas Artes, porque muitos colegas, lembro-me que muitos colegas da Associação de Estudantes faziam parte da equipa de montagem, então já duas semanas, 3 semanas antes, já lá estavam todos a montar. Eu de facto nunca montei, só aparecia para a festa, mas já acampei, já fiz aquela corrida que há ao domingo de manhã, acho eu. Já vivi a festa em diferentes modalidades. E acho que também para mim a festa do Avante é muito bonita por isso. A possibilidade, as vivências que são possíveis nela vão acompanhando as etapas da vida. Ela não é como um festival de verão em que fomos numa certa fase da vida e agora já se desatualizou. Ela realmente é um espaço muito diverso, o que se pode mesmo chamar uma celebração intergeracional, em que uma pessoa pode mesmo ir desde bebé até sénior e sempre ter lugar e sempre ser um sítio acolhedor e com espaço para todos. Eu acho que é isso que eu mais admiro na festa e um ambiente de liberdade e de regozijo que se celebra sempre no Avante que eu gosto muito. Não sei, é isso, é sempre. Eu vou à parte da festa, não vou à parte política, e é sempre com prazer que volto.
Tenho uma última pergunta. Como sabemos, o Avante é o jornal que dá nome à festa. Nesse sentido, Joana, poderia partilhar uma notícia, um artigo, uma entrevista ou uma reportagem de um Avante recente que a tenha interessado particularmente?
Sim, então, como formular? Porque toda a experiência do Avante 7 de junho de 2023, não é? Estamos a falar sobre este, não vou pôr em causa outros. Foi interessante para mim porque tenho que confessar que senti uma vez mais, como sinto tantas vezes ou todas as vezes em meios de imprensa, uma falta de informação e de reflexão ligada às problemáticas da crise climática que já nos apelam diariamente. E que nenhum partido político parece querer dar a atenção devida. ou seja, consideremos, concretizando, consideremos que é um semanário de 32 páginas e temos apenas um quarto de página dedicado à questão do recuo do governo relativamente à proibição de uso de sacos ultraleves nos supermercados e mercearias. E depois temos uma outra, isto era um quarto de página, e depois mais à frente temos uma página que se divide em duas peças, uma sobre a tensão entre as fontes de energia eólica e a indústria pesqueira e a outra sobre a questão da seca no sul do país. Isto não é um problema do Avante em si, isto é, é uma questão muito generalizada, mas não pude deixar de o notar, sobretudo porque o 7 de junho é o final de uma semana em que se debateu a questão do marco temporal no Brasil, importantíssima, e que uma área de floresta, uma área de terra com uma superfície equivalente à Bélgica ardeu no Canadá. Portanto, não são coisas de sumenos e o jornal dedica muito espaço a questões internacionais e não há nenhuma menção nem a outro. Dito isto, que foi o que primeiro me chamou a atenção ao folhear este Avante, vou então escolher comentar não o que não está, mas o que está, e vou debruçar-me sobre a peça da página 18, que tem por título Seca no Alentejo reclama iniciativa, e em que se tecem uma série de considerações relevantes sobre o papel devastador que estão a ter as culturas superintensivas de olival, amendoal e frutos vermelhos. No artigo entendemos que o PCP levou a cabo um périplo por diferentes regiões do Alentejo e sublinha a necessidade de se tomarem medidas imediatas, protegendo as populações e a agricultura familiar. As medidas que o partido, o PCP, tem tentado manter presentes à discussão na Assembleia da República passam sobretudo por apoios extraordinários para a alimentação dos animais, dada a escassez de feno e forragem e a consequente especulação nos preços das rações para animais, outros apoios da Comissão Europeia disponíveis de acionar em tempos de crise, que é justamente o tempo em que estamos, que crise hídrica profunda, e melhor gestão da água para fins agrícolas. E neste caso a melhor gestão seria que os pequenos e médios agricultores e os agricultores familiares teriam então precedência em relação à rega de culturas em regime superintensivo. Pronto, estas são as três medidas enunciadas no artigo. Dois apoios e melhor gestão da água. A questão da precedência eu acho mesmo muito bem. A questão dos apoios também, ou seja, mas parece-me é que assim que salvaguardarmos essa ideia de precedência, o que importa aqui é lutar contra as monoculturas e os regimes superintensivos não está sempre só a colmatar os danos incríveis que estas geram. Ou seja, parece-me benéfico que o PCP, se o PCP conseguisse levar estas medidas avante, passa a redundância, porque salvaguardam a integridade física de pessoas e de animais, e isso obviamente que é prioritário, mas estamos longe de resolver o problema nas suas causas mais profundas, e isso é uma atitude a curto, médio prazo que sintomática de quase todas as políticas ambientais e de gestão de recursos naturais pelo país fora. Ou seja, o fim das grandes culturas em regime superintensivo é o passo evidente para a regeneração dos solos, para a proteção da biodiversidade, para a proteção da riqueza hídrica e consequente sustentabilidade dos projetos agrícolas do futuro, das gerações futuras. E atenção, eu não estou só a pensar no ambiente quando ressalvo tudo isto, porque sabemos que estas estufas no sul do país, estas monoculturas intensivas, são lugares de exploração laboral, de imigração ilegal, falta de condições humanas. Portanto, em várias acessões temos interesse em ver-lhes o fim. Mas enquanto a comunidade europeia verter milhares de euros sobre os agricultores para que eles destruam a practibilidade dos solos para gerações futuras, como aliás já aconteceu na nossa vizinha Espanha há mais de uma década, e parecemos que não queremos ver o que aconteceu mesmo aqui ao lado, Enquanto mantivermos esta dinâmica, não é, de dinheiro entrar para manter esta situação, esta situação terrível só tenderá a piorar. Por isso é que acho até contraproducente, de uma certa forma, ainda que percebo, claro, que temos que proteger estas populações e estes animais, parece-me, de certa forma, contraproducente a resolução destas crises apelando a mais subsídios. Existem subsídios para gerar o problema, depois pedem-se apoios para resolver algumas consequências mais nefastas destes problemas. Isto parece-me de loucos. E gostava de encontrar em algum discurso político partidário alguma coisa que não fosse um projeto de manutenção destas dinâmicas abjetas. E foi assim que eu li este artigo.
Sim, obrigada, Joana. Eu não sinto de todo especialista na área, mas daquilo que conheço, creio que essas seriam medidas concretas para esta situação concreta. Sinto que as propostas em relação ao ambiente, incluindo toda a dimensão humana do ambiente, que são bastante mais alargadas por aquilo também que tenho lido, mas de facto não consigo dizer aqui de memória. Joana, chegamos então ao fim da nossa conversa. Eu agradeço muito a sua disponibilidade para estar aqui a conversar sobre tantos temas, porque começamos sobre a sua literatura e falamos sobre tanta coisa. Muito, muito obrigada, Joana.
Isabela, eu é que agradeço também a amplitude das perguntas que me foram colocadas, o citar, a leitura que está aqui tão atenta, inerente, tão atenta de vários dos meus livros, não é? Não é só um, que foram evocados de uma forma interligada uns com os outros. É muito interessante para mim quando os leitores também constroem pontos entre os títulos, porque lá está, eu tenho a oportunidade de reler os meus próprios livros através das leituras dos leitores, passo a redundância. E sim, quero agradecer a todas estas iniciativas à volta da cultura que o PCP, que são características do PCP, e espero que nos vejamos no Avante em festa e celebração.
Muito obrigada também a quem está desse lado. Espero que nos possamos todos encontrar pessoalmente na Quinta da Atalaia, no primeiro fim de semana de setembro. Na próxima semana haverá um novo episódio do podcast de Quintas do Avante. Mais conversas sobre culturas nos esperam. Até lá!
Podcast da Festa do Avante.